Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Renasce a confiança, restabelece-se a disciplina. Passagem do Miranda. Os canhões, ainda o inimigo, tomamos-lhe alguns bois que oferecem ótimo recurso. Marcha forçada, vencemos 7 léguas, Canindé. Apenas assumiu o comando. Publicou o Major José Tomás Gons Gonçalves uma ordem do dia em que, apelando para a coragem e os sentimentos de honra individuais para conjurar o perigo geral, assinalava, como única tábua de salvação, a marcha rápida sobre Newark, a todo o transe. Imprimiu o tom vivaz desta proclamação um frêmito de excitação moral útil para a restauração de um estado sanitário que dia a dia melhorava e far seguir ao abatimento feito dos espíritos e as exposições adorosas do novo chefe. Recomeçando os clarins a dar os toques de ordem, as horas fichas tocaram a recolher. Já havia alguns dias que não os ouvíamos mais, e uma única corneta do quartel-general, tristemente, indicava a sucessão das horas. Mas o que, sobretudo, causou viva e agradável surpresa foi, da outra margem do rio, escutarmos as cornetas do nosso corpo de caçadores, que nos davam o troco. Velava, pois, ainda sobre nós, a regra militar, cessar o isolamento. A distribuição de nossas forças parecia tê-las dobrado por toda a parte, restabelecendo a confiança e o prestígio da disciplina desperta sempre uma mudança de chefe à atenção geral e poderosamente a agita, à espera da primeira manifestação sensível. O que me não dissera a ordem do dia do novo comandante exprimiram nos atos. Tornara-se José Tomás Gonçalves a personificação da ordem e era o seu órgão. Senti-lhe a força a alguns recastrantes que ousavam tentar desobedecer-lhe. Foi a repressão rápida, o que para as turbas constitui o sinal da legitimidade do poder. Estávamos a 30. Fora dada a ordem de se transpor o rio, e tudo se determinara previamente. Regularizou-se o vai-vem já colocado. Soldados que, isoladamente, haviam passado sem autorização foram chamados da outra margem e coranres a que pertenciam após severa admoestação por esta falta da que, em campanha e diante do inimigo, facilmente se transmuta em crime contra a segurança geral. Um sargento que, nesta ocasião, faltara ao dever foi imediatamente rebaixado. Bastou eixo de firmeza para reparar os males que os 4 dias de moléstia do comandante haviam causado à disciplina. Fizera o coronel Camisão o máximo empenho em a manter. Mas ele não dispunha, como o sucessor, nosso novo chefe, do dom de tornar fácil e agradável o cumprimento do dever, graças aos modos afáveis, embora estimado e respeitado pelas tropas, que nele viam um militar leal, vigilante, dedicado aos interesses da justiça e da humanidade, como o gênio concentrado lhe desse um aspecto habitualmente sofredor, acabara como por incutir que, com efeito, a desgraça sobre ele adejava, coisa que ele próprio parecia recear. Nada há mais funesto ao crédito da autoridade. Seja este o nosso último co-conceito sobre tão atribulada existência. Quando, ao sinal convencionado, começou a passagem que, como já dissemos, fora determinada, tivemos sob os olhos o espetáculo que nada tinha de desinteressante. Já se verificara, por meio de bons nadadores, a força de resistência do cabo sob pesos assaz consideráveis. Agora, homens, em número sempre crescente, mas calculado, deles se suspendiam mudando as mãos, enquanto os corpos, completamente estirados pela velocidade da água à superfície, avançavam de empuxão em empuxão acabando, não sem esforço nem perigo, por atingir a margem oposta. Assim passou todo o 20. Batalhão! Depois dele vimos coléricos tentar vencer o passo. Consegui-lo não somente, como até ainda a prova se saírem alguns completamente curados. Alguns houve também que se afogaram. Procurávamos no começo, por meio de boas palavras, convencê-los a que esperrassem, mas como tivessem presenciado o abandono dos enfermos, ainda tão recente, não lhes saía da mente a previsão de igual destino. Não houve considerar que os levasse a aceitar manterem-se à retaguarda. Teria sido preciso empregar a força para os conter, fora prudente e justo desto deixá-los correr os riscos de um acaso cujos perigos queriam afrontar como se alguma mercê implorassem. Neste ínterim, armas e cartuchame sido do transportados em lota, com alguns enfermos quase agonizantes, a quem este favor não pudera ser recusado, no estado de agitação convulsiva em que os punha a rapidez dos nossos preparativos, e principalmente, a partida de outros coléricos que tinham tido forças para passar pelo cabo. Achando o comandante que já havia bastante gente do outro lado do rio, resolveu que, no dia seguinte, se transportassem as nossas 4 peças de artilharia. No meio de todas as nossas calamidades, haviam-se elas constituído em motivo de viva inquietação. Abandoná-las como troféus ao inimigo era inadmissível. Já outrora em conselho de guerra, deliberara o coronel Camisão a seu respeito, daí resultando uma ata autorizando o comandante a fazê-las, em caso de premente necessidade, desaparecer no leito de algum caudal, a maior profundidade possível, de modo se pudesse sempre, mais tarde, buscá-las, acaso por elas se interessasse o sentimento nacional. Conhecíamos os paraguaios, porém, que precauções poderiam ocultar-lhes tal depósito? De sobrebiam que tais armas lhes haviam custado para que elas pudessem escapar às pesquisas prováveis que não deixariam de fazer. Fosse como fosse, ainda não nos havia sido imposto tal sacrifício. Era, sobretudo, para salvar os canhões que o major Tomás Gonçalves tivera a ideia da instalação do cabo, e, tomado de legítimo entusiasmo, assistira ao seu feliz ensaio. A 31, com a mais viva animação, puseram todos mãos à obra. Não houve quem se não prestasse, quer para trazer à ribanceira a primeira peça, quer para multiplicar os nós da amarração em torno dos troncos de árvores da margem e os consolidar, quer ainda para a fichação das polias que deviam facilitar o transporte. Moveu-se, afinal, a boca de fogo e, quando puxada, de modo a escorregar ao longo do cabo, por diversas tajuntas de bois colocadas na ribanceira oposta, pareceu seguir regularmente, estrepitosas aclamações ergueram-se em ambas as margens, acompanhando-a até que saísse d'água no meio da corrente, tanto fizera o cabo bojar que lhe receáramos o desaparecimento completo. Menos feliz foi a segunda peça. Escapou de uma das aças, arrancou as demais e caiu no fundo do rio. Pouco faltou para que o cabo se não rompesse. Resistindo a tão forte tensão, e de repente, liberto do peso que o sobrecarregava, fustigou a água com enormes jactos de espuma, deixando, contudo, o canhão no fundo d'água. Felizmente, a nenhuma vida comprometeu o incidente que, em ambas as margens, provocou intensa agitação. Um soldado, cujo nome merece ser recordado, Damásio, ofereceu-se imediatamente para mergulhar no ponto da imersão, tendo conseguido reconhecer o fundo. Pode, após 3 imersões, para tomar fôlego, passar em torno da peça uma corde que se provera e serviu para puxar. Foi a lição aproveitada quanto aos cuidados dos comandos com a amarração das demais bocas de fogo e vetou o resto da operação, permitindo completar a passagem até a tarde daquele dia e na manhã seguinte. A 1º de junho, à tarde, achamos-nos, afinal, reunidos em torno da casa de Lopes, no seu pomar por nós despojado dos frutos e logo, sem mais repouso ou alimento, recomeçamos a caminhar. O inimigo, que passara para a margem de direita, lançou então seus atiradores contra a nossa retaguarda. Comandava o bizarro Pisaflores, que com a acostumada galhardia, não tardou em repelir este novo assalto. O único inconveniente daí resultante foi obrigar-nos a uma parada que nos deteve até a vinda da noite, que nessa estação chega cedo. Bora não tivesse havido contramandado algum, e apenas se interrompesse a marcha, não foi sem alguma surpresa que, logo após o toque de recolher costumeiro, ouvimos as cornetas dar o sinal da partida imediata. Tornou-se a impressão do mais viva e penosa quanto a escuridão se tornara mais profunda, prenunciando-se próximo temporal e mais violento ainda. Cada qual, no entanto, compreendeu a necessidade urgente de transpor, custasse o que custasse, o espaço que nos separava da vila de Newark, quando o menor atraso de nossa parte podia causar-nos o aniquilamento total. Recomeçamos, pois, a marcha, indo à vanguarda ao pitão José Rufino, que conhecia bem o caminho. Por mais sombria e tempestuosa que estivesse a noite, não nos ocultava a estrada que diante de nós se abria larga e plana. Caminhávamos a passo dobrado. Restavam-nos poucos doentes, havendo vários falecido nos dias antecedentes, e entre eles o Alferes Muniz. No entanto, os soldados que se revezavam em carregar as padiolas começavam a murmurar ameaçando desvencilhar-se da carga este princípio de insubordinação que tudo poderia arruinar. Não teve, contudo, tempo para progredir. Avisado, caiu o comandante, a todo galope e de espada desembainhada, sobre os rebeldes, encontrando-os a implorar perdão. Desde este momento reinou o silêncio na coluna, em obediência às ordens dadas. Subitamente, no meio da estrada, surgiu uma patrulha paraguaia, a quem o zunir do vento e o ribombo do trovão haviam encoberto qualquer suspeita de nossa aproximação e ainda, sem que os seus cães a ladrar ou o gado a mugir, houvessem dado o alarma. Caminhando à frente da coluna, mandou nosso comandante que estacasses e deu-o a ordem que nos preparássemos a carregar a baioneta sobre o acampamento inimigo. Mas gente a toda pressa se retirava, deixando-nos o passo livre. Nem Pio teve renir todo o agado que tangia, estremalharam-se alguns bois que apresamos. Circunstância para nós de inestimável valor, era a própria vida. Apesar da urgência que nos impelia a avançar, não foi possível recusar aos soldados o tempo necessário para carnear algumas das reses apanhadas e comer um pouco da carne, às pressas assada. Carregou-se o resto para as necessidades futuras. Atravessando o posto abandonado, tomaram os soldados o que ainda ali havia de víveres e até couros, que penúria de dias precedentes lhes fazia considerar como o último e precioso recurso contra a inanição. Recomeçando a caminhar, acompanhou-nos a chuva ainda, sem que a nossa marcha por isto se atrasasse, embora de tempos a tempos nos víssemos forçados a destacar à espera da artilharia. Nos lugares puros retardava-se, e com ela, o batalhão da retaguarda, encarregado de a escoltar. Daí, frequentemente, vultazova para nós a marcha, perturbação tanto maior quando as ordens eram transmitidas ao longo da coluna, por meio de agudos gritos, sujeitos a interpretações diversas. Avançamos a perder tudo, até às 4 da madrugada dado, tão o sinal de alto, estrompados, e quase sonâmbulos deixamo-nos cair no chão enrolados nos ponchos encharcados como o capim e que nos servia de colchão. 2 horas mais tarde, 6, estávamos de pé e graças ao que havíamos ingerido, sentindo-nos mais fortes prosseguimos, sob um céu sereno e uma atmosfera tépida, a nossa intérmina caminhada para Newark, por toda parte percebendo, sob estrada, onde os paraguaios nos precediam, o rastro de seus cavalos. Desde a última parada atravessávamos Cerrado Matagal, onde os soldados, já não mais temendo o ataque da cavalaria, marchavam com segurança, mais afastados uns dos outros. Sabíamos que o campo raso só o veríamos depois de Canindé. Foi às 2 da tarde que avistamos a mata desse nome, que é o do rio que a corta. A ele chegamos às 3, tendo vencido 3 léguas, motivo de espanto geral, dada a fraqueza em que nos achávamos. Ao atravessarmos o rio, deparou-se-nos o cadáver de um capataz de carretas, chamado Apolinário, a quem os paraguaios acabavam de matar. Pertencia ao comboio daqueles mascates parados na machorra, à espera de Ndioitiz e que, com os boatos dos combates de 8 e 9 de maio, segundo os quais passáramos como perdidos, cuidaram de retroceder. 20 dias tinham gasto para atingir o Canindé, onde encontraram os boiadeiros que ali nos deviam entregar uma boiada. Mas antes nossa chegada, havia um trus caído às mãos do inimigo Notas a editar, Apolinário Pereira de Sampaio Amaio chamava-se carreteiro a que se refere o autor.